Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Mistura musical.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, agora são 4:01, está começando diretamente dos estúdios da Rádio Fapcom, mais um Mistura Musical. Samantha em unissono comigo aqui.
Tudo bem, Nicolas?
Tudo bom, e você, querida?
Tudo bem, e aí, o que a gente vai falar hoje?
Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, todos são legais, né? Eu sempre falo isso, todos os temas são legais, mas porque são mesmo, senão a gente não traria, não é mesmo?
Mas esse acho que chega até a ser um pouco engraçado, porque... Às vezes a gente não tá ligado em umas coisas, né?
É verdade.
E aí a gente vai descobrir aqui que algumas músicas têm significados ocultos.
É verdade.
É o nosso tema, canções com significados ocultos.
Vamos trazer hoje pra vocês algumas músicas que estão dizendo alguma coisa que você ainda não tinha percebido. Ou talvez tenha, não sei. Às vezes você é um cara muito esperto, muito atento, ou já até pesquisou sobre.
Exatamente.
Igual a gente teve que fazer para trazer o tema de hoje. Mas a gente vai trazer várias exemplos de canções que tem alguma coisa a mais lá, que você não pegou ainda.
Que não são tão fáceis de compreender, né? Que a letra diz alguma coisa.
Uhum.
Que é um recurso muito usado, né? Quando o artista quer passar uma mensagem de maneira sutil.
É, muitos deles fazem isso. E às vezes o significado nem é tão oculto assim, né, Samantha? Ele é apenas mal interpretado.
É, às vezes a gente acha que tá dizendo uma coisa,
por exemplo, tem várias músicas aí que o pessoal acha que é tipo de amor. Tipo, ah, é um homem se declarando pra uma mulher ou vice-versa. E não é, geralmente é um filho, uma mãe, alguma coisa assim.
E essa primeira canção, né, a gente traz aí o nosso queridíssimo Chico Buarque.
É verdade.
Com a canção Cálice.
Essa aqui acho que a maioria conhece, pelo menos uma das particularidades dela, né?
É. E ela foi composta em parceria com o Gilberto Gil, faz parte do álbum auto-intitulado do cantor.
Uhum. E apesar dela ter sido gravada em 1973, ela só foi oficialmente lançada em 1978, né? Por causa da censura que ela sofreu graças à ditadura militar da época. Pois é.
E o significado oculto dessa letra também tem relação com a ditadura, né?
É, sim. Tanto que foi por isso que ela foi censurada, né? Porque o significado oculto dela, e até o não oculto, porque ela fala abertamente, sendo uma crítica ao governo militar, o significado oculto dela também é uma coisa pra alfinetar eles.
É, eu acho que o Chico, esse cara rebelde aí,
sim,
cara,
principalmente naquela época.
Não queria esconder muito, não. Mas acabou que ficou ali meio entre linhas mesmo.
Uhum.
E uma delas, né, que é um dos significados, é sobre... Que as pessoas costumam não notar. É sobre a ambiguidade da palavra cálice, que é repetida diversas vezes, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Que pode ser entendido também como o imperativo do verbo calar, né?
É, afasta de mim esse cálice. Esse cálice, tipo... Fecha a boca, não pode
não
falar.
Não pode falar, exatamente.
Fazendo uma alusão à censura,
isso,
né?
Isso.
E outra passagem que nem todo mundo pega na música é no verso: melhor seria ser filho da outra. E a palavra outra, ela não rima com nenhuma dos outros versos. Nesse trecho aí, todos os outros terminam com o final uta. Eles falam labuta, esse tipo de coisa. Então... A gente não vai falar aqui, mas dá pra subentender o que seria o filho da outra, né?
É, com certeza. Então a gente fica aí, né, com o Cálice do Chico Buarque e Milton Nascimento.
Curte aí.
Música. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice,
nem seja a vida um fato consumado.
Cálice,
quero inventar o meu próprio pecado.
Cálice, cálice,
quero morrer do meu próprio veneno.
Pai,
quero perder de vez tua cabeça,
cálice,
minha cabeça perder teu juízo,
cálice,
quero cheirar fumaça de óleo diesel,
cálice,
me embriagar até que alguém me esqueça,
cálice.
Mistura musical.
Too much till you spend half your life. é uma cidade incrível e tem muitos museus, praças, parques e lugares históricos. No Pela Cidade, você conhece todos eles e fica sabendo de curiosidades e a programação atual.
Pela Cidade.
Toda quinta-feira, às 6 da tarde.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom 4h14, você acabou de curtir Born in the USA do Bruce Springsteen.
Isso.
Gostou, Samantha?
É, eu gostei, não tinha ouvido ainda.
Você curte Bruce Springsteen?
Olha, eu não escuto muito, principalmente acho que essa música também nunca ouvi na minha vida, mas é legal, gostei.
É uma música de patriotismo americano.
Só que não, né?
Só que não. Bom, Born in the USA é uma canção do cantor norte-americano Bruce Springsteen e ela foi lançada em 1984 e faz parte do álbum de mesmo nome da canção.
E é um dos maiores sucessos do cantor, né? Que é muito, e é muito reconhecida por ser um hino de
patriotismo
aos Estados Unidos.
Como você disse que não?
É, porém, né? Tem o porém. O real significado é um pouco contraditório, né?
É verdade. Na verdade, a canção é uma crítica contra o país norte-americano, que estava em guerra contra o Vietnã na época.
E em vários trechos da música que a gente pode observar, né, ela fala sobre como essa prática é abominável e sobre as tristezas que ela traz, né? É, sobre os amigos que nunca voltaram do campo de batalha e soldados que nunca receberam o tratamento que deviam.
É verdade. Ele faz essa música que realmente, se você escuta ela sem prestar tanta atenção no que ela quer dizer, você acha que é mesmo uma música, Born in the USA, os caras nascidos nos Estados Unidos. Pô, Estados Unidos, melhor país, a gente comanda tudo. Mas não, ele tá fazendo uma crítica. Se você presta atenção nos trechos, ele fala de amigos que nunca voltaram pra casa, soldados que estão sofrendo, famílias que estão sofrendo. Então é uma canção que tem esse significado oculto bem legal, né?
Bem mal compreendida.
Ela é bem mal compreendida. Tanto que tem candidatos lá nos Estados Unidos que já usaram essa música nas suas campanhas eleitorais.
Olha, mas eu tenho uma...
Estados Unidos.
Eu tenho uma coisa pra falar. Se a pessoa não compreendeu o significado da música, desculpa, mas
Ela não vai se candidatar, né?
Então... Dá zero pra ele.
É verdade, porque a gente, tipo assim, quando você ouve por cima, tudo bem, né? Você não compreende, mas se a pessoa vai usar...
Você tem que analisar direito a música, né? Procurar saber do que ela se trata, realmente.
A coisa lá de lá procurar o significado da música, não se candidata, porque você não estará apto pra nada.
Bom, tomara que esse candidato não tenha ganhado, né?
É verdade.
Tomara.
E tem uma outra, né, uma outra canção também aí que tá nos nossos significados ocultos, né?
E qual que é?
Que é a Swimming Pools, né, que é uma canção do cantor de hip hop norte-americano também, do Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar.
Que ela foi lançada...
Certa resposta.
Tá certo, né, Silvio? Ela foi lançada em 2012, faz parte do álbum Good Kid,
M-A-A-D-City. É difícil mesmo. Olha aí, Kendrick Lamar, lança uns álbuns mais tranquilos aí, fica mostrando várias siglas estranhas. Pra quê?
Porque tem que citar todas as letras.
Bom, e o Kendrick, ele é um dos maiores nomes do hip hop atual. Ele, hoje em dia, ele é o cara lá que tá no topo, tá comandando o movimento de hip hop. E Swimming Pools é um dos maiores hits dele. E a faixa, ela é ligada a bebidas alcoólicas.
É, muitas pessoas escutam e pensam que ela é uma homenagem ao álcool, pelo seu refrão e até mesmo pelo clipe que deu a entender isso.
É,
mesmo,
o clipe,
né?
É só pessoas bebendo e tal. E o refrão que fala, ele vai lançando os versos dele e uma vozinha do fundo vai falando, drink up, drink up.
É, só que na verdade ela trata do oposto, né? É que nem a Born in the USA.
Uhum.
Ela fala dos malefícios que a bebida traz, né? Que essa droga traz.
É.
Eu, assim, particularmente gosto bastante dessa música, já vi bastante.
É da hora, né? Mas o real significado dela é sobre como a bebida pode arruinar a carreira de um rapper. E sobre toda a pressão que existe na sociedade, amigos, afins, que eles colocam em cima das pessoas pra elas se tornarem usuário de bebida alcoólica.
É, e nesse mundo tem bastante, né? Que a gente vê esse mundo das celebridades aí, do pessoal que
sim.
tá aí nos holofotes.
Ah, não só das celebridades, né, Samantha?
Não, sim, de todo mundo.
Quase todo mundo, acho que experimenta ou bebe socialmente. E muitas vezes a pessoa... Pô, eu pelo menos, quando eu bebi a primeira vez, eu não gostei do gosto. E aí, pessoal, tipo, como tem sempre em festas, tem festas, tem em todo lugar que você vai, tipo, confraternização, você acaba sempre dando umas bebericadas, você acaba criando gosto.
É, verdade, é uma coisa que
então
você...
Então é meio uma coisa imposta, né? Uhum. E a música faz uma crítica a isso.
Né, e é uma canção que superficialmente mostra uma coisa que na sua essência transmite algo totalmente contra...
É verdade.
Contrário, né?
Kendrick Lamar aí com suas... com seus significados ocultos. Bom, então a gente curte agora Sumi Impulse do cara aí, Kendrick Lamar.
Pull up.
Frank.
Headshot.
Frank.
Sit down.
Frank.
Stand up.
Frank.
Pass out.
Frank.
Wake up.
Frank.
Fade it.
Frank.
Faded.
Frank.
Now I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrow. Some people wanna fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd move, changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First we get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch you all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it.
Pull up.
Frank.
Headshot.
Frank.
Sit down.
Frank.
Stand up.
Frank.
Pass out.
Frank.
Wake up.
Frank.
Fade it.
Frank.
Fade it.
Frank.
Okay. Now open your mind up and listen to me, Kendrick. I'm in your conscious. If you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick.
If I take another one down, I'ma drown in some poison, abuse on my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka arrived. This how you capitalize. This is parental advice. And apparently, I'm over-influenced by what you are doing. I thought I was doing the most, and someone said to me,
nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch you all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pull up.
Frank.
Headshot.
Frank.
Sit down.
Frank.
Stand up.
Frank.
Pass out.
Frank.
Wake up.
Frank.
Fade it.
Frank.
Fade it.
Frank.
Chopper, 100 shots, bang, hop out, do you bang? Two chopper, 200 shots, bang. I ride, you ride, bang. One chopper, 100 shots, bang. Hop out, do you bang? Two chopper, 200 shots, bang.
Nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch you all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pool.
Drink.
Headshot.
Drink.
Sit down.
Drink.
Stand up.
Drink.
Pass out.
Drink.
Wake up.
Drink.
Fade it.
Drink.
Fade it.
Drink.
Mistura musical.
Thank you.
discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
E essa foi o Raw Deal. São 6h26. E aí, Nicolas? Essa daí a gente teve que dar uma brecada nela, porque é uma música de 6 minutos, né?
Muito comprida. Os caras gostam muito de tocar rock.
É verdade.
Bom, e Raw Deal é uma canção da banda de metal rock Judas Priest, lançada em 1997, faz parte do álbum Sin After Sin.
E o vocalista da banda, Robert Halford, assumiu publicamente sua homossexualidade somente em 1998, depois de muitos anos de carreira.
Sim, todo mundo achando que ele era um roqueirão, machão, pegava todas as gatas.
Né?
Mas na verdade não, ele pegava todos os gatos.
Todos os gatos, tá certo.
Em uma entrevista que ele confessou que ele era homossexual, ele também disse que várias músicas do Judas Priest havia indícios, indiretinhas sobre isso, sobre a homossexualidade dele, que ainda estava preservada e escondida, somente para eles e os seus gatos.
E depois de saber desse fato, é fácil começar a perceber que as letras realmente têm conotação homossexual, né?
É verdade. Em Raw Deal, por exemplo, essa música que a gente acabou de escutar aí, a letra fala explicitamente sobre uma visita a um bar gay de motoqueiros em Nova York.
Sim, alguns trechos da música, aliás, são bem sugestivos.
Bem sugestivos. Eita, Robert Halford.
É, gente.
E após que tinha vários roqueirão lá que pagava de machão, ainda mais esses metaleiros, falando... How do you, Robert Halford? Aí depois o cara...
Só que não, lançou, tá que não, né?
Que era homossexual e os caras devem ficar... Pô, Robert, aí não, cara.
É, meu Deus. Mas é, tá, a gente tá aí, tipo... Tá, não só o Robert, como vários outros aí estão quebrando esses tabus. E tem homossexualidade no rock, no pop.
Sim, tem tudo. E hoje em dia tá tendo mais tolerância, né? Apesar de ainda ter muita gente intolerante, eu acho que a gente tá vivendo um tempo onde as pessoas estão tendo mais espaço, mais liberdade e se sentindo mais à vontade pra mostrar quem elas realmente são, né? Porque é muito triste você viver fingindo quem você não é.
Verdade. E quem é? Acho que quem discrimina, quem depois disso, né? Dessa revelação do Robert discriminou, deixou de ser fã, não era fã.
É, não era
há muito
fã.
Tempo, sabe?
Você tem que ser fã pelo trabalho do cara,
trabalho
pelo
do
que
cara,
ele tá produzindo.
Exatamente. E agora a gente também tem uma música que tem, né, os seus significados ocultos que eu queria dedicar.
A quem? A
eu
quem?
Queria muito.
Quem será que você quer dedicar?
Eu queria muito dedicar essa música pra Carol, que ela é super fã, nossa colega aqui, né?
E é, a da Lady Gaga, né, pra quem ainda não percebeu, quem não sabe que a Carol é uma super fã da... Da Diva Monster.
Como são os nomes dos fãs da Lady Gaga?
Os Little Monsters.
Os Little Monsters. A Carol, aquela Little Monster fanática. A gente queria dedicar Poker Face, né? Que é uma canção da Lady Gaga, como a gente já falou. Foi lançada em 2008 e faz parte do álbum The Fame.
Uhum. E a Lady Gaga, que aliás, ela é... A gente tava falando de homossexualidade lá. Ela é uma das líderes do movimento...
A queen, né?
Ela é uma das queens do movimento homossexual mundial, né?
Aham.
Homossexual não, LGBT. Tava falando de homossexual, mas não.
Sim,
LGBT, de todos LGBT. Que estão... Que abrangem esse...
Sim.
Esse... Esqueci a palavra. Esse...
Tá,
deixa.
Conjunto,
esse conjunto. Esqueci a palavra, me desculpe. Bom, e a Poker Face foi um dos primeiros grandes hits da cantora quando ela ainda tava começando a ganhar projeção mundial, tava aparecendo, olha, Lady Gaga lá. E por isso muita gente ainda não conhecia a excentricidade da moça.
Sim.
Nem as suas peculiaridades, que aliás ela tem várias nessa manta.
Com certeza, ela é maravilhosa. E em Poker Face, né, a Gaga canta sobre sexo e joguinhos de relacionamentos, né?
Uhum.
O que pouca gente sabe é que na faixa a cantora está falando sobre sua bissexualidade.
É verdade. Quando ela foi lançada, acho que só quem era realmente fã já sabia que a Gaga era bissexual, ou talvez não, mas quando ela lançou, ficou essa mensagem oculta. Hoje em dia muita gente já deve saber, né? Mas no trecho "He can read my poker face", que aliás, poker face é uma expressão usada no idioma inglês, que é quando você tá tentando disfarçar alguma coisa.
Sim.
Alguém tá falando alguma coisa, você faz uma poker face, uma cara de sons, pra disfarçar alguma coisa.
Acho que a gente usa bastante aqui também.
Uhum. E nesse trecho ela tá relacionando a poker face dela ao fato dela estar se imaginando na cama com outra mulher enquanto ela fazia amor com o seu namorado.
É, a Lady Gaga é sempre polêmica, né?
Que feio, não pode.
Ela é problematizadora. E a princípio, né, a cantora não admitiu que se tratava disso. Mas um tempo depois ela declarou que era verdade, sim, porque
ela tava se soltando mais, né? Na época
ela
ainda tava meio contida.
Ela fala tudo, ela fala tudo e ela tá nem aí, é isso mesmo.
É isso aí, então você curte agora pro Delírio da Carol também.
Vai
Poker
lá, Carol.
Face da Lady Gaga.
I'm
Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da FAPCOM Champions League.
Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio FAPCOM.
Falta de Quarta!
Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio FAPCOM.
O som da comunicação.
São 4h40 e você acabou de ouvir a nossa querida Madonna com Like a Virgin.
É, Madonnana.
E, né, Like a Virgin foi lançada em 1984.
Peraí, Samanta, peraí, deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui, que no outro bloco nós falamos que Raw Jill foi lançado em 1997, só que na verdade foi lançado em 1977.
Desculpem a nossa falha.
Então fiquem aí com a informação correta. Bom, isso. Dê continuidade na sua dissertação sobre Madonna agora.
Sim, agora com a data correta, lançada em 1984, de verdade. A Madonna, Like a Virgin, faz parte do álbum do mesmo nome da canção. Like a Virgin.
O álbum Like a Virgin. Bom, e todo mundo sabe, né, que a Madonna tem diversas canções com duplo sentido.
É verdade.
Mas pouca gente sabe que Like a Virgin é uma delas. Porque a canção, ela tem essa coisa muito explícita. Ela fala sobre o quê? Samanta, o que, que você acha que ela fala?
Bom, ela analisa, né, cruamente a letra, e a letra fala sobre, a letra fala sobre uma moça virgem que está tendo sua primeira relação sexual.
Bom, isso é o que parece,
porém,
é o que parece.
Né, tem os porém, na verdade existe um significado oculto.
É verdade.
Quem que revelou, Nicholas?
Quem revelou isso não foi a Madonna, na verdade foi o compositor da canção, o Billy Steinberg.
Mentira!
Sim, e o Billy disse, né, que na verdade a música é sobre encontrar alguém que te faça sentir como se fosse a primeira vez de novo.
Sim! O Billy, ele escreveu a canção, baseado em experiências próprias, que ele disse que quando ele tinha terminado um relacionamento lá, ele tava malzão, tava triste, pô, você nunca mais vou achar alguém igual aquela gata, tô gostando dessa expressão.
Aquela gata.
Nunca mais vou achar uma gata igual aquela.
A moçoila. Eu gosto
das expressões. Moçoila, gírias antigas. Moçoila, praza.
Mopão,
hein?
Mopão. Aquela moçoila, né, que fez ele se sentir...
Muito triste. E durante um tempo ele ficou assim, só que um dia ele encontrou uma nova moçoila que fez o seu coração bater mais forte. E quando eles começaram a sair, começaram a se engraçar, a ter maiores intimidades, ele disse que quando ele foi ter a primeira relação com ela, ele se sentiu como se fosse a primeira vez de novo, como se ele fosse um virgem.
Sim, aí ele escreveu, né, Like a Virgin.
Like a Virgin, touch it for the very first time. Like a Virgin.
E bom, gente, o programa vai ficando por aqui. Eu queria mandar um abraço pro nosso ouvinte, né, que comentou aí no nosso link na semana passada sobre o programa sobre sítios de carnaval.
Semana retrasada, né?
É, na verdade. Semana retrasada. O Alexandre Viola, que ele falou que gostou bastante da playlist.
Da playlist, achou que a gente trouxe uns hits legais aí. Quem não escutou, então, ó, vai na onda aí do Alexandre e curte lá o nosso Mistura.
Sim, e o Mistura da semana que vem vai trazer as cantoras Girl Power.
Sim, em homenagem ao Dia da Mulher aí que está por vir. Então a gente vai trazer aí a temática de cantoras que são girl power, que tem bastante, né, por aí.
Ah, com certeza. Tem várias. E o programa fica por aqui com produção, roteiro de Nicholas Amolo, locução de Nicholas Amolo e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio FAPCOM 2017.
Isso aí, não esquece de curtir a gente lá e compartilhar nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Fica ligadinho e pertinho da gente pra saber sempre todas as nossas novos lançamentos de programas e tal. E pra fechar, a gente vai fechar com uma música que é brasileira e é de uma das bandas que é mestre em duplos sentidos aqui no Brasil, Samanta.
Com certeza. É, você fica aí com um Sabão Cracrá, do Mamonas Assassinas.
Até o próximo Mistura Musical, gente. Tchau!
Tchau!
Sabão, cri cri, não deixa os cabelos do saco cair. Sabão, cro cro, sabão.
Mistura Musical.
As principais notícias da semana sobre política, comportamento, esporte, cultura e as novidades da FAPCOM.
Panorama.
Toda sexta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde.
Rádio FAPCOM.
O som da comunicação. Rádio FAPCOM.
O som da comunicação.